Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Muito bom dia, queridos ouvintes da nossa web rádio Áudio Ativo. Hoje, excepcionalmente, nós não exibiremos o nosso pontapé inicial. Aqui quem fala é Carlos Nascimento e nós vamos por um rápido giro esportivo das equipes cariocas. Estou aqui com o querido Caio Ramos.
Para você.
Bom dia, Caio. Vamos começar falando do Fluminense, né? Fluminense que desperdiçou uma oportunidade de vencer o São Paulo fora de casa. São Paulo que estava com muitos desfalques e ainda perdeu o Diego Souza aos 33 minutos com cartão vermelho, mas infelizmente não conseguiu alcançar a vitória.
Em circunstâncias normais, né, enfrentar o líder do campeonato fora de casa e empatar seria um resultado muito comemorado, seria um resultado muito bom para um time como o Fluminense, um time que está aos trancos e barrancos aí tentando sobreviver à Série A. Mas, como você mesmo disse, o São Paulo estava muito desfalcado, não tinha Nenê, Everton, Jusilei, e além desses três desfalques no meio-campo, o Diego Souza, né, o centroavante, meio atacante da equipe do São Paulo, foi expulso aos 35 minutos do primeiro tempo, numa cotovelada um tanto quanto duvidosa, né? Foi uma sinalização, uma marcação do juiz muito contestada pelos jogadores de São Paulo, mas o Diego Souza foi expulso e o Fluminense tinha à disposição todo um jogo, uma partida que poderia ter sido muito melhor em comparação ao que foi no final das contas. O Fluminense abriu o placar, entre aspas, também. O São Paulo fez um gol contra aos 10 minutos do segundo tempo com o zagueiro Anderson Martins e depois desse minuto, a partir daí, desse momento, o Fluminense se recuou, agiu como se fosse um time pequeno. Mesmo com um jogador a mais, não conseguiu ter os nervos, né, no lugar para segurar a partida e cozinhar, fazer aquela famosa troca de passe para deixar o tempo passar e esperar pelo apito final. No finalzinho de jogo já, com São Paulo a menos, com São Paulo com jogador a menos, aos trancos e barrancos tentando fazer o gol, com o apoio da sua torcida, mas mesmo assim, o Fluminense jogou como um time pequeno no segundo tempo. Conseguiu aquele gol na sorte, aquele gol contra do Anderson Martins, zagueiro Anderson Martins, mas estava óbvio para quem estava vendo o jogo que o Fluminense não ia conseguir segurar a pressão.
Realmente, o Fluminense ainda teve oportunidade no final do jogo, né, com o Matheus Alessandro, que acabou acertando a trave, e um empate que saiu amargo para o Fluminense, mas que saiu de bom grado para o São Paulo, né?
Muito.
Sem seus principais jogadores.
Muito comemorado pela torcida do São Paulo e pelo técnico do São Paulo, na entrevista coletiva dada depois do jogo e ontem também na participação que ele deu no programa Bem Amigos do Sport TV. Ele citou e ressaltou isso com uma gana, uma vontade, uma felicidade muito grande, porque ele sabia que mesmo com a derrota do Flamengo, que a gente ainda vai comentar, o empate do Internacional com o Cruzeiro fora de casa, era a chance do São Paulo ampliar a vantagem para cima do segundo e terceiro colocados, mas o empate, como a gente já comentou aqui, foi ótimo para o São Paulo.
Importante lembrar também a dificuldade que o Fluminense vai ter para seguir sem o Pedro, que segue machucado, e agora o Sornosa, que vai servir a seleção equatoriana. O que você tem a dizer aí sobre como o Fluminense vai se comportar nesses jogos, cara?
Os próximos dois jogos serão dois jogos em casa, aqui no Maracanã contra o Vitória, na quinta-feira, às 7 horas da noite, e o clássico domingo contra o Botafogo. Então tem que ter a força de um mandante. O Fluminense perdeu esses dois pontos fora de casa e vai ter que, na minha opinião, tem a obrigação sim de ganhar. Contra o Botafogo não, é um clássico, fica tudo parelho, 50% de vitória e 50% de derrota, mas contra o Vitória a necessidade e a obrigação é de levar esses três pontos do time baiano.
Muito bem, como o Caio falou, o Fluminense joga na quinta-feira contra o Vitória no Maracanã à noite. E o Flamengo, que jogou pela manhã contra o Ceará, né, perdeu por 1-0, apesar de ter criado bastantes oportunidades, fez o goleiro trabalhar, mas uma grande partida do goleiro Everson, mas acabou tomando um gol ali aos 45 do segundo tempo e deixando escapar uma vitória em casa.
O Flamengo tinha tudo para ganhar esse jogo. Os mais de 60 mil torcedores que estavam no Maracanã às 11 horas de domingo sabiam, tinham quase como certo a vitória, um desempenho excelente da equipe do Flamengo, talvez até uma goleada para cima do Ceará, mas fomos todos surpreendidos pelo Ceará, que comandado pelo técnico Lisca, o Lisca doido, tá fazendo uma ótima atuação em todos os jogos depois da Copa do Mundo. Na última, na rodada retrasada, entre aspas, né, no último meio de semana, o Ceará jogou contra o Bahia, em jogo atrasado também, lá atrás da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, perdeu pro Bahia em Fortaleza, então tava meio desanimado aqui para jogar contra o Flamengo, mas mesmo assim conseguiu segurar. Como você ressaltou, Carlos, uma ótima partida do goleiro Everson, goleiro do Ceará, que fez no mínimo umas 4 defesas importantíssimas para a manutenção do resultado, e ali conseguiu um gol que, querendo ou não, a gente tem que botar na conta do Diego Alves, né, Carlos?
Realmente, o Flamengo que também sofre sem a presença de um centroavante ali para resolver os seus problemas. O Henrique Dourado vive uma péssima fase. E agora vai ter mais coisas para se preocupar, porque o Paquetá se apresenta hoje para a seleção brasileira e desfalca o Flamengo nas próximas partidas.
E o próximo jogo é nada mais nada menos que o segundo colocado, né? Enfrenta o Internacional no Beira-Rio na quarta-feira, e além da ausência do Paquetá, não vai ter o Diego, que foi suspenso, levou um cartão amarelo, então está suspenso pelo terceiro cartão amarelo para essa próxima partida. Não tem o Cuéllar, que foi também convocado para a sua seleção, a seleção colombiana, e o Trauco, né, que enfim é reserva do René, mas também não estará à disposição do técnico Maurício Barbieri para essa próxima partida. Eu prevejo aí uma partida muito difícil para o Flamengo, e aí sim, nesse jogo contra o Internacional, o empate já é quase uma vitória, Carlos.
Realmente, só para confirmar como o Caio falou, Internacional e Flamengo quarta-feira no Beira-Rio às 9h45. E tivemos também o Vasco que perdeu por 3-0 para o Santos, 3 gols do Gabigol. Um jogo, infelizmente, que o Vasco poderia ter aproveitado o apoio do torcedor no Maracanã, mas perdeu mais uma vez.
Mais uma derrota de um clube carioca no Maracanã, né? O Flamengo no domingo e o Vasco um dia antes, no sábado, né, teve essa derrota dramática para o Santos, 3-0, 3 gols de Gabigol, que alcançou o Pedro na artilharia do campeonato. Ambos têm 10 gols. Em segundo colocado ali tem o Ricardo Oliveira com 9, mas enfim, o Santos está mostrando uma evolução, um desenvolvimento muito grande depois da chegada do Cuca, que foi eliminado da Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro está em ascensão, já está na primeira parte da tabela e provou nesse último jogo contra o Vasco que pode ser sim um postulante a no mínimo chegar no G4, Carlos.
O Vasco tem que aproveitar agora a sequência e confrontos diretos aí contra o América Mineiro e Vitória, que são times que também estão na parte de baixo, para aproveitar e ver se engrena no campeonato e se afasta do perigo da zona de rebaixamento, que o Vasco está somente um ponto, né, Caio?
É, todo mundo ali depois da 12ª colocação está bem próximo da zona de rebaixamento, é uma diferença de 3 pontos, 4. Então, uma vitória ou uma derrota pode aliviar ou afundar qualquer equipe, pode derrubar um técnico. O Alberto Valentim tem 2 jogos e 2 derrotas, então já está ali na berlinda, tem que mostrar um resultado, tem que fazer por onde contra esse próximo jogo contra o América, que é fora de casa, mas enfim, é um confronto direto, como você mesmo disse, mais um jogo de 6 pontos que o Vasco vai enfrentar nesse Campeonato Brasileiro, e o torcedor não pensa em alguma outra coisa além da vitória.
Muito bem, o Vasco segue concentrado onde enfrenta o América Mineiro na quinta-feira fora de casa. E tivemos também o Botafogo, que foi enfrentar o Grêmio fora de casa e perdeu por 4-0. Péssima atuação do Joel Carli, uma das piores com a camisa do Botafogo. A equipe sofreu com o ataque do Grêmio e acabou sofrendo essa goleada.
É, dos 4 times cariocas, o Botafogo teve o pior desempenho, né? Infelizmente, o Botafogo... A gente comentava aqui no programa de sexta-feira que o Botafogo não era favorito, o Botafogo lutava pelo empate. E a gente esperava que o Grêmio, pelos desfalques, né, do Jeromel e do Ramiro, pudessem, de alguma forma, aliviar a pressão, mas acabou que o Jeromel e o Ramiro jogaram, né, entraram no time titular, então ficou muito difícil pro Botafogo, que tinha alguns desfalques. O Lindoso, por exemplo, o Rodrigo Lindoso não jogou. Então, o Igor Rabelo também, que, enfim, a gente pode relacionar de alguma forma com essa péssima atuação da defesa do Botafogo. O Joel Carli, que cometeu 2 pênaltis, né? Tudo bem que a bola bateu na mão dele, mas mesmo assim, zagueiro que comete 2 pênaltis numa mesma partida é discutível, né? É questionável. E, enfim, o Botafogo levando uma coça do Grêmio de 4-0. Zé Ricardo vai ter muito trabalho para botar esse time na forma.
É, após a partida ele prometeu algumas melhoras, mas vamos ver. O Botafogo que vai enfrentar o Cruzeiro quarta-feira, 7h30, no Nilton Santos. Bom, esse foi o nosso giro esportivo e agora seguimos com a nossa programação normal.
Paulo Rádio Ativo, sua rádio, seu portal.